are the reason for me. You help me understand. I'll be your shelter from the rain that never ends. Girl, you've always got a friend in me. All the love we had, I should have known our love was older than the past. Throwing my life away on songs I never heard, just the speaking of a special word. I made you die inside, but you loved me. And don't believe the world. No, the world can't give us paradise when you make your love to me. Till I just could not see the light. As long as I got you, as long as you got me, as long as
Desk FM.
Yeah. my life. I worked like my balls at the end.
Feira das Profissões 2026. Escolas públicas e particulares podem se inscrever gratuitamente para participar do evento promovido pela Universidade do Estado de Santa Catarina, em Joinville. No dia 7 de maio, a UDESC Joinville abre as suas portas para receber estudantes do ensino médio que vão poder conhecer os cursos de graduação, as atividades de ensino, pesquisa e extensão e a infraestrutura do campus. Não perca essa oportunidade. Mais informações e inscrições no site udesc.br/cct.
A heart-shaped tree standing in between human nature and the nature we see. Wouldn't you know it now? Life's got a funny way of showing us how. I see you standing there listening in the leaves, looking down, shining on me, trying to show me how. Just takes a while, you should know this by now. Until you learn to love yourself, the door is locked to someone else.
I'm just as damaged as you are, scattered to pieces with you gone.
Without the dark, there is no light, but don't give the ghost an inch tonight.
I saw the signs you believe in, but I didn't wanna believe it.
This could be so easy if you could see it through my eyes. So easy if you could see you through my eyes.
I tell myself not to let it go. Hold on to something so beautiful.
It's been a few years since I watched you leave, and there's still so much of you left in me. But as time would show us, no one ever stops the wind from blowing. I was waiting on you, you were waiting on me too. Change into something, baby. Change is a beautiful thing. Until you learn to love yourself, the door is locked to someone else.
I'm just as damaged as you are, scattered to pieces with you gone.
Without the dark, there is no light, but don't give the ghost an inch tonight.
I saw the signs you believe, but I didn't wanna believe it.
This could be so easy if you could see you through my eyes.
I tell myself not to let it go. Hold on to something so beautiful.
This could be so easy if you could see you through my eyes.
I tell myself not to let it go. Hold on to something so beautiful.
If you find some place to rest, you should take it somewhere to replace the time that we have wasted. You should take it until you learn to love yourself. The door is locked to someone else.
I saw the signs you were leaving, but I didn't wanna believe it.
This could be so easy if you could see you through my eyes.
Not to let it go. Hold on to something so beautiful.
This could be so easy if you could see you through my eyes.
I tell myself not to let it go. Hold on to something so beautiful.
Oh, 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 your magic is something to me. Oh, 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 oh.
Conhecimento, cultura e música você ouve na Udesc FM Joinville.
Screen door slams, Mary's dress waves. Like a vision, she dances across the porch as the radio plays. Roy Orbison singing for the lonely. Hey, that's me, and I want you only. Don't turn me home again, I just can't face myself alone again. Don't run back inside, darling. What I'm here for. So you're scared and you're thinking that maybe we ain't that young anymore. Show a little faith, there's magic in the night. You ain't a beauty, but hey, you're alright. Oh, and that's alright with me. You can hide your colors and study your pain. Because the lover's the summer praying in vain for a savior.
This old train breaks down, then I could take a walk around, see what there is to see. Time is just a melody, with all the people in the street walking fast as the feet can take them. I just roll through town, and though my window's got a view, well, the frame I'm looking through seems to have no concern for now. So for now, out loud, seem to be gonna crawl westbound, so I don't even make a sound, cause it's gonna sting me when I leave this town, and all the people in the street that'll never get to meet, these tracks don't bend somehow, and I got no time that I got to get to where I don't need to be.
Do Brasil. Voltaremos com nossa programação em uma hora.
Construir um novo país. Direto dos estúdios da Empresa Brasil de Comunicação em Brasília, vem aí a Voz do Brasil.
Em Brasília, 19 horas. Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Terça-feira, 7 de abril de 2026.
Vamos ao destaque do dia, proteção à imprensa.
No dia do jornalista, governo do Brasil lança protocolo para a segurança pública de profissionais da informação.
Ele envolve prevenção, apuração e responsabilização de crimes cometidos em razão da atividade jornalística. Pablo Mundim.
O protocolo prevê prioridade nas investigações, proteção imediata às vítimas e integração entre polícias, ministérios públicos e demais instituições.
E ainda, saúde física e mental.
O Ministério do Trabalho e Emprego aponta que nos últimos 2 anos o número de afastamentos por transtornos mentais cresceu 134%.
E provoca debate sobre necessidade de prevenção e melhora do ambiente laboral nas empresas.
Você vai ouvir também educação de jovens e adultos.
Na nossa entrevista do dia, vamos falar do CADEJA, o cadastro que vai ajudar a identificar a real necessidade de vagas para adultos estudarem.
Nossa conversa é com Zara Figueiredo, secretária nacional de Educação Continuada, Alfabetização de Jovens e Adultos, Diversidade e Inclusão do Ministério da Educação.
Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, Mariana Jungmann e Luciano Seixas.
E acompanhe a gente ao vivo. Acesse radiogov.ebc.com.br ou o canal Gov na sua TV aberta.
Hoje, 7 de abril, é dia do jornalista.
E exercer a tarefa de informar muitas vezes provoca incômodos que levam a agressões em coberturas de rua, assédio judicial, ataques digitais, tentativas de censura e até assassinatos.
De acordo com o levantamento feito pela Federação Nacional dos Jornalistas, entre 2019 e 2022 foram registrados 1.400 casos de violência contra profissionais de imprensa no Brasil.
Por isso, hoje, o Ministério da Justiça e Segurança Pública instituiu o Protocolo Nacional para Investigação de Crimes contra Jornalistas e Comunicadores.
Pela primeira vez, o país passa a contar com um padrão nacional para prevenção, apuração e responsabilização de crimes cometidos em razão de atividade jornalística. O protocolo prevê prioridade nas investigações, proteção imediata às vítimas e integração entre polícias, ministérios públicos e demais instituições. A proposta também reforça a coleta de dados e o monitoramento de casos em todo o país, com orientações que vão desde o registro da ocorrência até a preservação de provas e do sigilo da fonte. Segundo Maria Rosa Guimarães, secretária nacional de Justiça, o protocolo é uma ferramenta eficaz de combate à violência contra jornalistas.
O que se apresenta hoje é um instrumento de orientação jurídica, técnica e institucional, para que a resposta do Estado seja precisa, coordenada e, sobretudo, eficaz. É um instrumento voltado à proteção das vítimas e de suas famílias, para a redução da impunidade.
O documento foi construído junto com entidades de defesa da liberdade de imprensa, como a Federação Nacional dos Jornalistas, Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo e Repórteres Sem Fronteiras. Para a ministra dos Direitos Humanos e Cidadania, Janine Mello, o protocolo segue normas internacionais de direitos humanos.
O protocolo que a gente vai instituir aqui hoje compreende uma firme resposta do Estado brasileiro ao cumprimento de obrigações internacionais de direitos humanos, relativas à violência contra jornalistas e comunicadores, além de cumprir recomendações feitas pelo Relator Especial para a Liberdade de Expressão da Comissão Interamericana de Direitos Humanos.
Para o ministro da Justiça e Segurança Pública, Wellington César Lima e Silva, a padronização das investigações pode melhorar a responsabilização e reduzir a impunidade nesses casos.
Quando um jornalista é atacado por causa do que investiga, quando o comunicador é silenciado por causa do que denuncia, não é só uma pessoa que sangra, é a democracia que recua, é o espaço público que encolhe, é a sociedade inteira que perde o direito de saber.
Criado pelo governo em 2023, o Observatório da Violência contra Jornalistas reúne órgãos públicos e organizações da sociedade civil. O grupo acompanha casos, propõe medidas de prevenção e discute políticas de proteção aos profissionais da comunicação. O novo protocolo passa a orientar a atuação dos órgãos do Sistema Único de Segurança Pública em todo o país. Também foi lançado nesta terça-feira o concurso Dom Philips e Bruno Pereira de Jornalismo e Comunicação. A iniciativa busca incentivar produções voltadas à defesa do meio ambiente, dos povos indígenas e das comunidades tradicionais e homenageia o jornalista e o indigenista assassinados em 2022 no Vale do Javari. Reportagem Pablo Mundim.
Em julho do ano passado, passado, o governo do Brasil lançou o Pacto Nacional pela Superação do Analfabetismo e Qualificação da Educação de Jovens e Adultos.
Trata-se de uma política construída com estados e municípios para, entre outras coisas, ampliar a oferta de matrículas da educação de jovens e adultos e superar o analfabetismo, aumentando a escolaridade no país.
Hoje, mais cedo, eu conversei com Zara Figueiredo, secretária nacional de Educação Continuada, Alfabetização de Jovens e Adultos, Diversidade e Inclusão do Ministério da Educação. Ela falou sobre os resultados que foram observados no encontro nacional para esse tema, que foi realizado em Recife, e também sobre o novo cadastro para a educação de jovens e adultos, lançado para identificar a necessidade de vagas nos municípios. Acompanhe. Secretária, bem-vinda à Voz do Brasil. Um prazer falar com a senhora novamente. Para falar, inclusive, sobre esse tema tão importante que é a educação de jovens e adultos, né? Então, eu queria que a gente começasse falando, secretária Zara, sobre o cadastro da educação de jovens e adultos, que foi lançado recentemente. E aí, eu queria saber por que a necessidade desse cadastro, como é que ele funciona, quais os benefícios que ele vai trazer, tanto para o poder público quanto para os estudantes mesmo, na ponta.
Bom, obrigada pelo convite, é sempre um prazer estar com vocês. O cadastro, que é o CADEJA, não é? Ele cumpre uma função primordial dentro da educação de jovens e adultos. Por quê? Porque a educação de jovens e adultos, para ter um sucesso nela, você precisa incidir sobre a oferta e a demanda. E boa parte do público da EJA, sobretudo as pessoas não alfabetizadas, mas não é, no grupo dos idosos, eles têm muita dificuldade de procurar a escola para matrícula. E, por outro lado, nas redes de ensino você tem pouca busca ativa, pouco chamamento público. Então, o CADEJA, ele é inédito, é como se fosse um cadastro único para tentar ajudar o estudante na rede de ensino, portanto, a demanda e a oferta. Por que que ele é tão importante? Porque ele é um sistema que... um estudante em potencial da EJA, independente de onde ele esteja, se na casa dele ou no local de trabalho, ele vai poder acionar esse painel e, desejando voltar a estudar, fazer a inscrição dentro desse cadastro, de forma simples, de forma bastante tranquila para ele. E, ao mesmo tempo, esse dado que ele preencher vai alimentar as redes de ensino. Portanto, as redes de ensino, elas saberão qual é a demanda por oferta da EJA em determinada região. Então, veja que ajuda tanto quem está em busca de voltar a estudar, mas quem precisa ofertar a matrícula. Então, essa é a grande contribuição do CADEJA e que é inédito.
Ajuda os municípios, inclusive, a se prepararem, né? E a prepararem
muito
essas vagas.
Agora, exatamente.
O interessado é
porque
encontra...
tem uma coisa que precisa ficar clara. No caso da EJA, a gente não pode confundir demanda com demanda manifesta. Às vezes, uma pessoa idosa, ela sequer sabe que tem esse direito. Então, de repente, a rede diz assim: ah, eu não tenho demanda. É diferente. Pode não haver demanda manifesta. Então, o CADEJA, ele potencializa isso.
E o interessado, ele consegue ajuda, se ele precisar, para preencher esse cadastro? Ele é simples? Como é que funciona? Porque a gente está considerando aqui pessoas com nível de escolaridade muito baixo, normalmente,
isso,
né?
Exato. Esse foi um dos elementos centrais quando nós desenhamos o CADEJA, né? Pensar que você tem público não alfabetizado e público que tem resíduos de alfabetização. Então, o sistema, ele é muito simples mesmo, e a simplicidade do sistema é parte da estratégia da política, não é? Então, ele é muito simples, a pessoa, ela, se ela não tiver nenhuma alfabetização, ela pode recorrer a alguém da confiança dela para ajudar a preencher o cadastro. Se ela não tem alguém de confiança ao lado, nós temos um conjunto de articuladores da própria política da EJA, que pode ajudar. Equipamentos sociais no território também podem ajudar, obviamente. E se ela tiver alguma alfabetização, alguma escolarização, mas ela ainda não tem influência, o sistema permite ela ouvir a informação, sabe? Então, ela pode, por exemplo, ela não consegue ler questões como você mora em que bairro? Isso pode, ela pode acionar o microfone do sistema e ela ouvir a pergunta, entendeu?
Ah, que legal. E também a senhora falou aí sobre o sistema, né, que o sistema de ajuda que ela pode buscar. A gente está falando aqui do bom e velho CRAS, o sistema de assistência social do município,
exatamente,
né?
Exatamente. Isso, é exatamente esse monte de equipamento, além dos próprios agentes de governança da EJA, são mais de 2 mil que estão em todo o território nacional.
Agora, a plataforma ela foi lançada durante o encontro nacional da EJA, né? Que também celebrou a formatura de estudantes em áreas de reforma agrária, periferias, uhum, principalmente na região Nordeste. Essas áreas rurais, áreas de periferia, elas estão entre as prioridades do atendimento? Elas costumam, uhum, reunir mais as pessoas que precisam voltar a estudar depois de adultas?
Olha, quando a gente está falando de alfabetização, o evento no Recife era de alfabetização, não era de aumento da escolaridade, né? Então eram 30 mil pessoas que não eram alfabetizadas e se alfabetizaram por meio de parcerias, isso dentro do pacto. Então, quando a gente fala de alfabetização, quando a gente fala da EJA, não há prioridade. Por quê? Isso diz respeito a um processo de cidadania básica. Então, todo mundo que não é alfabetizado, todo mundo que não completou a educação básica, que é obrigatória, né, dos 4 a 17, isso é prioridade. Então, para nós do Ministério da Educação, a alfabetização EJA é uma prioridade, precisa estar no centro da agenda. Mas, naquele caso específico, né, nós estávamos celebrando porque é um público... que não é a questão de ser prioritário, mas é um público muito mais difícil de se acessar. Porque é um público que você tem dificuldade de levá-lo para a escola. Então, a educação precisa ir até o indivíduo, não o contrário. Então, você perceba que tinha pessoas de 84 anos lá, recebendo diplominha simbólico. É muito difícil que alguém de 84 anos, ele vá... a escola. É muito importante que a educação venha até ele. Portanto, essas pessoas estão em assentamentos da reforma, em periferias, geralmente têm uma idade acima de 60 anos. Então, a celebração é pelo índice de esforço que foi feito com os parceiros para que isso acontecesse.
Chegar nas pessoas que realmente precisam, né? Agora,
exatamente,
os gestores, falando sobre chegar nas pessoas que realmente precisam, a gente já está assim, terminando a nossa entrevista, secretária, mas é só porque eu queria tocar no assunto de que os gestores municipais, os gestores da área de educação também podem ter acesso à plataforma, né? Eles têm um papel importante nisso.
Eles têm um papel vital, que como eu disse, né, a EJA é oferta e demanda. Então, veja... Os gestores, eles têm uma face, né, uma interface do sistema que eles acessam e, por meio desse acesso dos gestores, eles vão ver qual que é a demanda para eles organizarem a oferta. Então, é inédito e eles podem pegar isso, usar esses dados para fazer o planejamento da oferta de EJA de cada rede, entende? Eles têm acesso a isso.
Muito bem, nós conversamos com Zara Figueiredo, secretária de Educação Continuada, Alfabetização de Jovens e Adultos, Diversidade e Inclusão do Ministério da Educação. Secretária, muito obrigada pela sua entrevista à Voz do Brasil.
Obrigada, você.
Uma das complicações do diabetes é a perda da sensibilidade, principalmente em membros inferiores, como os pés.
E a falta de atenção pode trazer sérias dificuldades que podem levar à amputação.
Para orientar os diabéticos, o Ministério da Saúde lançou a campanha Lava Pés.
Cerca de 13% da população brasileira vive com diabetes. Segundo o relatório Vigitel, nos últimos 20 anos foi registrado um crescimento de 134% no número de pessoas vivendo com a doença no país. O secretário de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde do Ministério da Saúde, Felipe Proenço, explica que uma das complicações mais comuns causadas pela diabetes são as feridas e infecções, que podem até levar a amputações de membros inferiores.
É muito comum a pessoa com diabetes diminuir a sensibilidade nos pés, bater em algo pontiagudo e não sentir que passou a ter um ferimento ou usar um calçado que é muito apertado e que acaba machucando o pé, mas a pessoa também não perceber. E o que começa com um pequeno ferimento pode ir se agravando, que em última situação podem acabar levando também a amputação.
Para alertar sobre esse risco, o Ministério da Saúde lançou a campanha Lava Pés, Cuidado com os Pés Diabéticos. O lançamento ocorreu no Recife, onde pessoas com a doença passaram por avaliação e receberam orientações sobre alimentação saudável, uso de medicamentos e práticas de autocuidado. Nadege Nascimento sofre com a diabetes e esteve na campanha.
Aqui nessa ação, tanto elas fizeram como ensinaram, como eu aprendi a me cuidar. É muito importante você lavar os pés, secar, ter muito cuidado. Cuidar dos meus pés, cuidar do meu corpo todo.
O SUS oferece tratamento para diabetes. São 586 milhões de reais ao ano em recursos para o tratamento da doença. O tratamento conta com insulinas, medicamentos orais e injetáveis. Reportagem Márcia Fernandes.
E outra campanha voltada para a saúde foi lançada hoje, dessa vez pelo Ministério do Trabalho e Emprego.
A preocupação é reconhecer e prevenir fatores que afetam diretamente a saúde mental dos trabalhadores.
O levantamento do Ministério mostrou que no ano passado o número de afastamentos por transtornos mentais e comportamentais alcançou o maior patamar da série histórica.
Esse tipo de licença entra nas estatísticas de acidente de trabalho.
Entre 2012 e 2024, o Brasil acumulou mais de 8 milhões e 800 mil acidentes de trabalho. Mas nos últimos dois anos, o Ministério do Trabalho e Emprego destacou que os transtornos mentais e comportamentais cresceram 134%. Em 2024, foram mais de 470 mil afastamentos por ansiedade, depressão, reações ao estresse e episódios depressivos. No ano seguinte, em 2025, esse número ultrapassou 500 mil de afastamentos, estabelecendo o maior patamar da série histórica recente. E em seu consultório, a psicóloga do trabalho, Thaís Alvim, ouve história de muitos pacientes que adoeceram por causa do ambiente do trabalho.
Chefes gritam, batem na mesa e até gente de dentro, assim, de empresas totalmente contrário do que a empresa prega. Aquilo ali vai adoecendo. Um gestor mal formado, mal preparado, também adoecido, ele adoece toda a sua equipe, toda a sua empresa.
Esse ano, a Campanha Nacional de Prevenção de Acidentes do Trabalho tem como foco a prevenção de doenças que afetam a saúde mental dos brasileiros. O diretor de Segurança e Saúde no Trabalho, Alexandre Scarpelli, destacou o papel da educação nas empresas.
Pesquisas recentes mostram que empresas que investem em orientação continuada, participativa e integrada ao processo produtivo apresentam menos adoecimentos, menos acidentes, maior adesão às medidas coletivas de proteção, mais diálogo social, ambientes mais seguros e saudáveis.
O ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho, também ressaltou a importância da prevenção às doenças no ambiente do trabalho.
Pensar nas normas regulamentadoras, pensar nas condições de trabalho, pensar no processo de harmonização da ambiência no trabalho, poderá levar a um processo de fortalecimento e, a partir do ambiente melhor de trabalho, você diminuir os impactos de acidentes, de doenças.
Foi formada comissão para revisar o Plano Nacional de Segurança e Saúde no Trabalho, reforçando o compromisso com o aprimoramento das políticas públicas na área. Reportagem Luciana Vasconcelos.
E uma homenagem àqueles que se foram durante a pandemia de Covid-19.
Hoje, no Dia Mundial da Saúde, foi inaugurado no Rio de Janeiro o Memorial da Pandemia, no Centro Cultural do Ministério da Saúde.
O espaço foi reaberto para visitação pública após obras de recuperação e agora conta com um memorial dedicado às 700 mil vítimas da doença.
O ministro da Saúde, Alexandre Padilha, disse que o memorial também é um marco para que o negacionismo e a contestação da ciência não tenham mais espaço em nossa sociedade.
Padilha também destacou que o Brasil vem avançando nesse sentido, com o aumento da cobertura vacinal.
A memória é para a gente dar conforto, dar visibilidade para algo que aconteceu, dar conforto para todos nós que sofremos, mas é também para criar uma consciência coletiva na sociedade que nunca mais se repita a irresponsabilidade que nós tivemos na Covid-19, porque ela tem feridas que já são enormes na vida das pessoas, na vida das famílias, mas ela deixa feridas ainda mais, que são mais duradouras ainda para a sociedade. O questionamento da ciência. A gente está conseguindo vencer o negacionismo. Felizmente, voltou a subir a vacinação das 16 vacinas infantis, a gente voltou a ter elevação da vacina de todas elas, ultrapassando 90%, a gente quer crescer cada vez mais.
No memorial, há uma instalação digital com os nomes das pessoas que morreram por Covid-19.
E também uma escultura de Darlan Rosa, criador do personagem Zé Gotinha. E um parquinho voltado ao público infantil, com foco em promover a vacinação.
Nova creche, reforma da unidade básica de saúde, duplicação da rodovia. Quer saber o que o governo do Brasil está fazendo aí na sua cidade? A plataforma do novo Comunica BR está mais rápida e interativa. Acesse comunicabr.presidencia.gov.br.
Irregular de agrotóxicos causa danos graves ao meio ambiente e à saúde de trabalhadores rurais e da população em geral.
E na busca pela redução dessas substâncias nas lavouras e também para garantir o uso correto e regulamentado dos defensivos, foi lançada uma ferramenta para facilitar denúncias de irregularidades.
A expectativa é ampliar a participação da sociedade nesse enfrentamento.
Uma nova ferramenta vai fortalecer o registro e o encaminhamento de denúncias sobre o uso irregular de agrotóxicos e reforçar a proteção daqueles que estão expostos a essas substâncias. Esse é o objetivo do canal de apoio a denúncias por agrotóxicos lançado pelo governo do Brasil em parceria com o Instituto Federal de São Paulo. A secretária executiva adjunta do Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Ana Flávia Franco, destacou que a participação social é um dos pilares para o controle do uso de agrotóxicos no país.
Precisa de ter algumas estratégias que não só lide com os efeitos dos danos do agrotóxico, mas que vá desde o início da cadeia de consumo. Então, a questão que a gente está construindo com muita propriedade e estamos lançando aqui, que é o controle social, para a gente construir todo esse arcabouço de instrumentos para que a gente reduza o consumo e o uso de agrotóxicos no país.
A ferramenta permite o registro de casos de forma mais simples, segura e detalhada, e vem suprir uma demanda da população, de acordo com Everton Lacerda, presidente da Associação Gaúcha de Proteção ao Ambiente Natural.
É uma das demandas que nós temos enquanto entidades ambientalistas, movimento ecológico, para que tenha mais transparência, porque nós recebemos muitas denúncias e o nosso caminho tem sido muito através das entidades ecológicas, Ministério Público, talvez Polícia Federal, mas a gente percebe que a população sente falta de como ela mesma pode denunciar.
O novo canal de denúncias é uma das ações prioritárias no âmbito do PRONARA, Programa Nacional de Redução de Agrotóxicos, que propõe a redução progressiva do uso dessas substâncias, conciliando a proteção dos ecossistemas e da saúde humana com o desenvolvimento sustentável. Foi o que ressaltou o diretor das